Me conta, Brasil. Esse episódio é para você do Rio Grande do Sul, que teve a casa levada pela enxurrada, destruída pela chuva, alagada pelas enchentes. O que fazer agora? Para onde ir? São perguntas que todas as pessoas que estão nos abrigos ou morando na casa de alguém, de favor, se fazem. Saiba que o governo federal está do seu lado e vai dar toda a ajuda para que você possa reconstruir o lar perdido. Eu sou Keila Santana e esse é mais um programa dedicado à reconstrução do Rio Grande do Sul. O Brasil unido para ajudar o Estado.
E é bom saber que a gente tem essa união, que todo mundo está nos vendo, que tem gente nos vendo de fora. Que não é só a gente por a gente aqui.
O que mais te impactou em meio a tudo isso que é impactante, né?
Eu acho que foi um resgate de um casal de idosos, que eles não estavam esperando ninguém vir resgatar eles. Eles já estavam dentro da casa, a gente gritando, ah, ajuda, alguém quer resgate, alguém está aí. E eles estavam sozinhos dentro de casa, até que um dos meus colegas avistou eles, falou, tem um casal ali, vamos lá. E a gente foi, a gente entrou dentro da casa deles, a água já estava praticamente no pescoço. E eles falando, a gente achou que ninguém ia vir nos resgatar. Um casal muito idoso, pouca mobilidade. E graças a Deus a gente conseguiu pegar eles, botar no barco e trouxemos em segurança.
Sim, João Henrique, é bom saber. Essa união, essa solidariedade, elas existem. E os gaúchos não estão sozinhos. O governo federal, em parceria com o Estado, com os municípios, com a ajuda de brasileiros de todo o país, se faz presente. E para o episódio de hoje, nós convidamos quem entende de habitação para orientar você que perdeu a sua casa sobre o que pode ser feito. Do Ministério das Cidades, chamamos o Ailton Madureira, que já até está nosso parceiro aqui, né, Ailton? Bem-vindo de volta. Como você está trabalhando para ajudar essas pessoas?
Obrigado pelo convite. Hoje é uma oportunidade de a gente conversar direto também com a população do Rio Grande do Sul. Desde o começo da calamidade no Rio Grande do Sul, o Ministério das Cidades está desenhando várias soluções para tentar levar o mais rápido possível essas casas para a população gaúcha.
E também estão aqui no nosso estúdio dois convidados da Caixa Econômica Federal, que está prestando todo o apoio aos gaúchos neste momento de tanta dificuldade. Não só na área de habitação, você também vai saber como está sendo esse trabalho com o Adriano e com o Rodrigo. Bem-vindos. Como é que vocês estão atuando lá no estado?
A gente tem uma equipe de engenheiros e arquitetos que já são residentes no estado do Rio Grande do Sul. Reforçamos aqui também a equipe técnica para dar um suporte para as prefeituras, no diagnóstico das ações que precisam para a reconstrução. Temos equipes de voluntários também da Caixa que estão atuando na análise dos projetos para facilitar e agilizar os laudos, enfim, todo o diagnóstico que precisa para o Ministério da Cidade poder efetuar a sua política, destinar as casas. Enfim, há uma mobilização nacional da Caixa e de toda a equipe da habitação para que a gente consiga recuperar o que for possível, o mais rápido possível, para dar moradia e dignidade novamente para essas famílias.
Muito trabalho, né, Adriano?
Ok, Keila. Primeiro, uma satisfação estar aqui no Me Conta Brasil, ter a oportunidade de contar o que os empregados da Caixa têm feito pela população do Rio Grande do Sul, esse esforço coletivo de recuperação do Estado gaúcho. E a Caixa, além de habitação, a gente vai falar bastante de habitação aqui hoje, o Brasil passa pela Caixa, Keila. O cidadão passa pela Caixa, as empresas passam pela Caixa, o produtor rural passa pela Caixa, nós vamos falar de habitação aqui e os municípios têm o apoio da Caixa para poder estar fazendo o seu trabalho. Então, é o governo federal presente com o seu banco público para poder viabilizar todos os serviços para a população brasileira, em especial para o povo gaúcho que precisa tanto nesse momento.
É muita experiência. E no Ministério das Cidades esteve ali presente desde o início, né, Ailton? Você que esteve recentemente lá, pessoalmente, qual a sua avaliação? O que você tem acompanhado? O que você viu de perto lá? Quais são os trabalhos prioritários para agora?
Realmente, só visitando os municípios no Rio Grande do Sul, a gente consegue ter uma dimensão do que aconteceu. É inacreditável você ver o município de Porto Alegre, Canoas, ainda depois de um mês embaixo d'água. A gente pôde, eu, ministro, a gente visitou Dourado do Sul, na cidade também, na região metropolitana, que grande parte das suas casas estão embaixo d'água, ficaram embaixo d'água há muito tempo. Então, o que o Ministério das Cidades tem desenhado? Nós vamos garantir que toda a família que ganha até R$ 4.400 por mês, que é o faixa 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida, que teve casa destruída ou a casa dela está condenada, ela não pode voltar a morar naquela casa, a gente vai reconstruir ou vai adquirir uma casa para essa família. Então, todas as famílias, repetindo, toda a família que teve a casa destruída ou não pode voltar para aquela moradia, o Ministério das Cidades, junto com a Caixa Econômica, vai adquirir uma nova casa para essa família. E a gente está inovando, a gente não tinha feito antes a modalidade que a gente pode comprar uma casa já que existe no mercado. usada ou casas que estão quase prontas, estão em construção, quase acabadas. Então, a gente está com a regra, lançamos na semana passada, numa portaria, em que a gente abriu a seleção, abriu a modalidade para as famílias que queiram vender sua casa no Rio Grande do Sul, que elas possam oferecer para a gente. E se a família, se essa casa tiver condições de habitabilidade, documentação, e for uma casa adequada, a gente vai destinar para as famílias que perderam seus imóveis no Rio Grande do Sul.
E você já tem ideia, já sabem quantas famílias vão precisar dessa ajuda, desses benefícios?
O Ministério das Cidades abriu o site nosso para que as prefeituras pré-indiquem quantas casas elas têm mapeadas, foram destruídas ou condenadas. A gente acredita que pelo menos 10 mil casas nesse primeiro momento, pelo menos 10 mil casas tenham sido destruídas ou condenadas. Estamos ainda, junto com os municípios, tentando entender os números adequados ainda. Mas, enfim, a gente vai atender todo mundo que perdeu sua casa, do faixa 1 e faixa 2, Minha Casa Minha Vida, e estamos com essa modalidade compra de imóveis usados, tentando dar mais agilidade. Vamos dar mais agilidade à entrega de casas para as famílias que perderam seu imóvel.
Adriana, a Caixa está com várias ações, você já começou a falar dessas ações que a Caixa está implementando lá para a população gaúcha. Você já tem uma estatística, alguns números sobre essas ações?
Nós viabilizamos o saque FGTS em condição de calamidade. As prefeituras têm um processo muito agilizado hoje digital, de uma vez tendo decretado a calamidade no município, está habilitado com a sua mancha, de onde está alagado, as pessoas que têm direito a sacar. Antigamente, para a gente fazer uma ação como essa, ainda antes das épocas de inovação digitais, nós precisávamos encher estádios, precisávamos encher espaços gigantescos para a gente conseguir fazer essa ação. Hoje, nós já tivemos mais de 500 mil famílias que já sacaram o seu direito do FGTS em caso de calamidade. Isso já totaliza quase 2 bilhões de reais. Nós temos, o governo antecipou o pagamento do PIS, a gente tem um calendário, o brasileiro, o trabalhador já conhece, a gente paga o PIS ao longo do ano de acordo com a data do aniversário. Para o caso do Rio Grande do Sul, o governo federal tomou a decisão e a gente antecipou todo o calendário do segundo semestre e já está disponível desde maio. No caso do auxílio reconstrução, que foi estabelecido também, que as famílias têm direito a R$ 5.100 para ajudar a reconstruir a sua vida nesse momento, nós já temos mais de 100 mil pessoas que já aderiram e já sacaram. Então, assim, enquanto os municípios estão avaliando qual é a área afetada, fazendo o seu cadastro e a população, e essa informação é importante, procura o site do município, procura orientação com o poder público local e uma vez cadastrado, se faz o filtro por meio da data prévia, em 2 dias a Caixa disponibiliza esse recurso e a gente já tem mais de 100 mil famílias que já atingiram, já tiveram, fizeram, lançaram mão desse direito e desse recurso para poder se reconstruir. Então, assim, o auxílio financeiro era muito importante no começo dessa jornada de reconstrução. E a principal desafio para a Caixa, e a gente chamou isso, secretário, de missão. 2 mil colegas do Brasil inteiro, da Caixa Econômica Federal, se dispuseram a sair da sua casa e ir para o Rio Grande do Sul.
Ô, Rodrigo, tem muito desafio aí pela frente, né? Vocês aqui estão falando dessas ações todas, mas como que a Caixa está preparada para enfrentar esses desafios?
Acho que a primeira medida que a gente fez, uma preocupação até com quem já tem um contrato ativo, quem está trabalhando ali, às vezes um empreendedor autônomo, né, que teve ali o seu trabalho impactado, eventualmente um trabalhador informal que faz um Uber, faz um táxi. A preocupação inicial da Caixa foi oferecer uma pausa no seu financiamento, né? Porque você tem ali aquela prestação mensal, você tem aquela despesa, e num cenário de incerteza, ninguém quer atrasar a casa própria, porque imagina, né, ficar com o medo de perder a casa numa situação de calamidade como essa. Então, a Caixa, junto com o FGTS, adotou a possibilidade de fazer uma pausa no contrato do seu financiamento de 6 meses. E essa pausa, ela é independente da faixa de renda. Qualquer pessoa que tenha um financiamento com a Caixa, ela pode ter uma pausa de 6 meses no seu contrato habitacional. Esses 6 meses que dá um respiro no seu pagamento, ele é diluído nos prazos remanescentes, nas prestações futuras do financiamento, né? Então, dá um alívio nesses primeiros 6 meses, que é um momento que a pessoa precisa, às vezes, para se reconstruir, para se reestruturar financeiramente. E uma outra medida que a gente fez também, com o apoio do governo federal, através do FGTS, foi dar também a possibilidade de carência de 6 meses para quem está fazendo um financiamento novo. Porque às vezes a pessoa já estava ali na imobiliária, negociando o seu imóvel, já deu um valor de entrada, teve ali, estava pronto para fechar aquela transação imobiliária e eventualmente foi afetada, né, direto ou indiretamente pela chuva. Então a gente dá essa possibilidade de 6 meses para ela começar a pagar. Isso é uma condição única que só tem no Rio Grande do Sul, né? Mas que dá a possibilidade dela poder mudar, mobiliar a casa, eventualmente aquelas despesas iniciais que tem quando você compra, você muda para uma casa nova, né? Uma outra medida que foi feita também, Keila, também específico para o Rio Grande do Sul, é a possibilidade de quem tem financiamento, eventualmente, que já estava em atraso, poder usar a sua conta vinculada do FGTS para poder, eventualmente, colocar em dia aquela prestação, né? Historicamente, só pode usar 6 meses, mas para o Rio Grande do Sul foi estendido para 12 meses de atraso.
Ailton, então é aquilo que você estava falando, né? As pessoas vão poder, quem ficou sem teto, vai poder indicar para o governo qual casa que ele vai comprar.
Isso. Então, por exemplo, eu perdi minha casa lá no Rio Grande do Sul. Eu encontrei alguma casa até 200 mil reais, uma casa adequada, e a pessoa está disposta a vender. Essa pessoa que queira que está disposta a vender o imóvel, vai entrar no site da Caixa e vai ofertar o imóvel e já dizendo qual o CPF da pessoa que perdeu a casa que gostaria de comprar. E nós vamos fazer essa ligação.
Já uma ligação ali direto. Isso. Então, quem perdeu vai procurar um imóvel que ele queira comprar de até 200 mil reais. Sim, e a pessoa que vai vender se cadastra no site da Caixa. Exatamente. Informando que já tem um comprador.
É isso. Essa é uma modalidade.
Pretenso comprador.
Essa é uma modalidade. A outra é todo mundo que queira vender seu imóvel no Rio Grande do Sul até 200 mil reais, ele vai poder ofertar no site da Caixa. Então, aquelas famílias que não encontraram ali vão poder encontrar no site. Pensa nesses sites de busca de imóveis. Sim. Ela mais ou menos vai poder olhar ali quais são os imóveis que existem adequados para ela. Então a gente vai, claro, até 200 mil reais, nós vamos pagar o valor de mercado, a Caixa vai fazer uma avaliação desse imóvel, se ele custar 140 mil, a gente vai pagar 140 mil.
Como o Ailton comentou, a gente está embarcado junto com o Ministério das Cidades em prover esse programa que a gente está chamando de Minha Casa Minha Vida Reconstrução, lá no site da Caixa, caixa.gov.br/reconstrucão, né? Sem cedilha.
Não pode colocar a situação para a internet reconhecer.
Exatamente. Lá é um portal que a Caixa criou também em tempo recorde para que a gente consolide ali as informações desse programa de reconstrução. Basicamente, o Ministério conseguiu um orçamento para que a gente consiga conectar quem teve a casa destruída, para quem ganha até R$ 4.400, com quem quer vender um imóvel também no limite de até R$ 200 mil no programa Minha Casa Minha Vida. Então, o governo federal vai conectar a oferta de quem está vendendo o imóvel com quem tem a necessidade de moradia. Isso tudo vai ser feito através do site da Caixa.
Mas vai ter uma lista de prioridades? Quem vai receber primeiro? Quem pode comprar, vender primeiro?
A gente vai atender primeiro as famílias que têm mais filhos. Então, espero que a gente consiga atender rápido todo mundo. Mas, na medida do possível, primeiro a gente vai atender aquelas famílias que têm muitos filhos, né? Que estão em abrigo, famílias que têm pessoas com deficiência, famílias que têm idosos, são as primeiras que a gente deve atender no Rio Grande do Sul.
A gente está aproveitando também, nesse mesmo momento, para divulgar bastante para as imobiliárias, para os corretores de imóveis, também para as construtoras que têm ali imóveis nessas características, para a gente já ter um grande banco de ofertas, enquanto o Ministério das Cidades regulamenta essa portaria, essa regra do jogo, de como vai funcionar para que a pessoa se cadastre, né? O que já dá para a pessoa que teve a casa destruída já procurar fazer é, de fato, observar se tem imóveis na região, no seu bairro, perto da mãe, perto de um parente que ela queira mudar, até, eventualmente, até em outra cidade do Rio Grande do Sul, ela já pode procurar esses imóveis e deixar isso aqui já mapeado para quando a gente abrir para que a pessoa de fato tenha direito ao benefício, né? Ela já conecte com esse imóvel dentro desse ambiente e já praticamente a gente só vai fazer a transação de doação desse imóvel para essa família, né?
Isso não, sem pagar nada. Nessa modalidade, a pessoa que vai receber não paga nada.
Não paga nada. Essa é uma modalidade que a pessoa tem que estar elegível, né? O Ministério vai soltar a regra do jogo, mas não é um financiamento. Então, a pessoa vai receber a casa. Então, não tem problema se ter o nome sujo, não tem que ter contra-cheque, não tem que ter renda aprovada na Caixa. O que ela tem que ter é a condição de ser o beneficiário desse imóvel e conectar com esses imóveis que a gente está colocando no site ali, como se fosse um grande portal de anúncios de imóveis, né?
Aí, Keila, só pegando a carona na fala do Rodrigo, assim, que a inovação que ele citou, só para reforçar, a gente vai permitir, inclusive, em municípios que não tiveram calamidade. Vou dar um exemplo. Lá no Rio Grande do Sul, o município de Caxias, de Gravataí, foram menos atingidos. Mas são municípios grandes, com uma oferta de imóvel muito grande. Eventualmente, uma família encontrou um imóvel usado ou em construção, quase pronto, nessas cidades.
Uma família que seja de Eldorado, que
por
seja
exemplo,
de...
Novo Hamburgo, a casa dela foi destruída, mas, poxa, tem uma oferta grande em Caxias. Faz sentido para a família? Ela vai pensar, mas faz sentido. Rodrigo falou, talvez minha mãe mora ali, meu filho mora ali naquela cidade. Então, a gente vai permitir que ela mude de cidade dentro do Rio Grande do Sul. Isso nos ajuda também a ser mais rápido, porque tem mais imóveis sendo ofertados no estado.
A oferta aumenta, né? Isso. E pode ter uma verba também, Rodrigo, para a reforma de algum desses imóveis?
Nesse programa que a gente já vai destinar os imóveis prontos, pode ser que tenha alguns imóveis que estejam fechados há muito tempo, que estejam em condições que precisa trocar uma porta, uma torneira, né? E nesses imóveis que são da União, que já estão aí disponíveis para uma doação imediata, o governo federal também vai complementar com um cartão para que ela possa adquirir esse imóvel e fazer essa reforma mais rápido do que se a gente fizesse para todos os imóveis ao mesmo tempo, né? Pequenos reparos que não afetem a habitabilidade, mas que permita que a família mude logo, né? Saia do abrigo e vá para mais rápido possível para esses imóveis indicados pelo programa, né? Então, existe sim essa possibilidade de a gente dar um cartão com um valor já, com um orçamento, para que ela faça aqueles pequenos reparos para que possa mudar logo para aquela casa.
Exatamente. Vocês estão falando de mudança de município, o Ailton já tinha comentado também. Em muitos locais, não há possibilidade de continuar na mesma região, na mesma área. Há uma escolha, então, de locais de parcerias com as prefeituras, com o Estado, para que sejam trocados de lugar, para que há uma compra de terrenos para a reconstrução das casas fora, longe da beira do rio?
Ótima pergunta, Keila. O que o Ministério tem feito nesse último mês? Tem conversado quase todo dia com os prefeitos sobre como a gente resolve o problema, para eles nos indicarem qual a melhor solução. Então, a gente tem falado, prefeito, há uma área segura para construir? Terreno público ou privado? Há áreas seguras para a gente construir que não são alagáveis? Sim. Então, vamos desenhar projetos nessas áreas. Prefeito, é muito importante que aquela área que teve o alagamento recorrente, que seja dado algum uso. A gente tem reforçado isso, senão as pessoas vão trocar o CPF só de quem mora nessa área. Então a gente tem discutido, prefeito, se aquela área é recorrente, vamos tentar fazer um parque, vamos tentar fazer uma quadra de futebol, um campo de futebol, enfim, tentar ter uma destinação daquela área alagável para que ela não volte a ser a área de moradia. E a gente tem conversado com os prefeitos também, prefeito, tem muito imóvel usado, novo na sua região? Divulgue, converse com os corretores na linha do que o Rodrigo tem dito. E é importante que esse trabalho de levar casas para as famílias que perderam, é um trabalho de vários entes, de vários órgãos, está aqui governo federal, Ministério das Cidades, Caixa Econômica, mas sem o Estado, sem o município, que estão perto, a gente não vai conseguir ser ágil nesse processo.
E para as zonas rurais? Quem perdeu as casas nas zonas rurais, uma chácara, um sítio, perdeu animais, perdeu tudo. Tem ações também para essas pessoas?
A gente tem também a modalidade Minha Casa Minha Vida Rural, calamidade rural, mesma situação, para quem perdeu a sua casa, ou aquela casa está condenada para sempre, ganha até R$ 4.400, a gente vai levar uma nova moradia. E a gente tem duas formas de fazer isso. Ou a gente faz com a associação desses trabalhadores rurais, muitas vezes os trabalhadores rurais se organizam por sindicatos rurais, a gente pode fazer direto com o sindicato rural, por exemplo, a reconstrução dessas casas, ou por meio da própria prefeitura. A prefeitura pode propor ao Ministério das Cidades, a gente faz uma parceria, a gente vai reconstruir casas na zona rural, lembrando, em áreas seguras. Então, a gente está permitindo a inovação que a família construa numa área cedida de terceiros. Então, imagina, a área dela sempre alaga. Mas se tiver um parente que está disposto a ceder o terreno de maneira definitiva, a gente vai poder construir essa casa rural numa área de terceiro. E também, se for a decisão das famílias, a gente pode fazer na área urbana, uma área para juntar famílias, uma área segura que perderam suas casas.
Adriano, o Rodrigo tinha comentado aqui sobre a suspensão das parcelas, né, de quem tem o financiamento, ter os 6 meses para recomeçar a pagar por conta de toda essa tragédia. Que outros tipos de financiamentos também podem ter essa suspensão, essas parcelas suspensas para ajudar as pessoas a se recomporem aí nesse momento?
Ok, Lu, Rodrigo ressaltou aqui as medidas que a Caixa tomou na área de habitação, mas a gente também tomou isso para as famílias, para as pessoas, para os trabalhadores e para as empresas. Então, Rodrigo falou que a gente cedeu 6 meses de carência para... A gente suspendeu, na verdade, cobrança executiva, negativação das famílias e das empresas. Então, assim, primeira coisa, os empresários e o povo gaúcho, não é o momento de se preocupar com isso. E a Caixa já tomou essas medidas em todos os seus produtos, tanto para os clientes pessoa física como pessoa jurídica, assim como a gente já havia declarado aqui do ponto de vista de habitação. Mas isso não é suficiente. A gente também precisa que as pessoas, as famílias, comecem a reconstruir a sua capacidade de pagamento. E para isso, todas as nossas operações, pessoas físicas, pessoas jurídicas, também estão sendo concedidas com carência. O governo federal tomou a decisão para todas as empresas, e aqui eu queria ressaltar para micro e pequena empresa, por exemplo, o Pronamp. O Pronamp a gente já está operando desde as últimas semanas de maio. É uma linha que o governo federal subvenciona 40% logo no momento da contratação. Então,
para empresas, né?
Para empresa, micro e pequena empresa. Então, a empresa chega para tomar um crédito, está precisando ali de um fôlego financeiro para continuar. Enquanto ela vai reconstruir o seu fluxo de caixa, suas contas a pagar, contas a receber, ela tem ali uma carência para começar a pagar, uma subvenção logo no começo de 40% do recurso concedido, que torna a taxa real dessa operação negativa, porque ela vai pagar juros sobre a parte que o governo não subvencionou. O que é isso para o empresário entender? Então, se ele tomou R$1.000 de empréstimo, eu estou colocando redondo para facilitar o raciocínio, ele vai pagar juros sobre os 600. E já é um juro subvencionado que começa com Selic mais 6. Mas a taxa de juros disso é negativa, porque assim foi calculado para viabilizar o programa de reconstrução. Junto às famílias, e aqui, por exemplo, consignado é uma linha de empréstimo muito importante. A gente reduziu a taxa de juros para mais de 400 convênios. Se qualquer gaúcho que tem crédito consignado com a Caixa ou tem interesse em ter, sabe que nós reduzimos a nossa taxa com praticamente todos os convênios e ampliamos prazos para que as famílias possam pagar. Então, juros mais baratos e prazos mais alongados com carência também.
Mas isso as pessoas precisam pedir, elas precisam solicitar essa redução, esse prazo, essa suspensão?
Para o caso do consignado, é uma opção do devedor, do tomador do empréstimo, porque... se a gente tomasse a decisão por ele e a gente entraria no âmbito do planejamento familiar a respeito da sua reorganização, dada a situação de calamidade, a gente dá essa opção do tomador do crédito oficiar a Caixa ou junto com o seu gerente ou por meio dos canais digitais tomar a decisão de que ele precisa desse prazo para que a gente possa ajudar.
Perfeito. E Keila, até complementando o Adriano,
claro.
Na pandemia a gente aprendeu muito sobre essa questão da pausa, né? E a gente vê assim, que, num primeiro momento, há uma certa incerteza, né, do dia seguinte. Quanto que eu vou precisar investir? O que que eu vou precisar reconstruir? Então, a pausa ela é muito importante. Quem tem um contrato de financiamento e está vendo que tem uma possibilidade de ter dificuldade em pagar, aciona a medida da pausa. Né? Você não precisa ir na agência, necessariamente. Tem, como o Adriano comentou, tem os canais digitais, o Alô Caixa, que é o 4004-0104, é um 0800, onde ele pode acionar diretamente a solicitação de pausa. Por que que não é para todo mundo e a pessoa precisa solicitar? Porque às vezes a pessoa não precisa, né? Por exemplo, um funcionário público, às vezes ele não teve um impacto na sua renda e não precisa fazer o uso da pausa. Mas quem fizer o uso da pausa, é muito importante que faça durante o seu contrato estando em dia ainda. Porque aí ela trabalha o seu crédito também, o seu comprometimento financeiro, né? Não precisa entrar no Serasa, no SPC para fazer isso, né? Não faça isso. Está em dia, pode fazer acionar a pausa. No caso da habitação, nós temos um site também, habitaçãodigital.caixa.gov.br, onde ele vai poder, ali via WhatsApp, solicitar a pausa. Enfim, a Caixa coloca todo um arsenal de medidas para que a pessoa exatamente tenha essa tranquilidade nesse período de incerteza, né? E a gente tem, assim, já mais de 60 mil pessoas que aderiram à pausa na habitação. A gente tem em torno de 600 mil contratos, então é 10% das pessoas que já acionaram de imediato. Esse valor não pago, ele é diluído nas prestações futuras, né? Então não tem, assim... Ah, no sétimo mês eu vou ter que pagar tudo de uma vez?
Tudo, né? Não, tudo junto.
Aquilo é diluído, no caso...
Dentro do prazo do contrato.
Do prazo do contrato. É lógico que as prestações futuras vão aumentar um pouquinho, porque esse valor ele foi incorporado ao saldo. Mas é uma medida que é importante e necessária que as pessoas aí façam mão, independente de ficar com o nome sujo ou ficar em atraso, porque na caixa você vai ter essa proteção que o Adriano comentou, mas pode ser que, eventualmente, num mercado, num crédito, ela tenha alguma dificuldade, né? Então, a pausa é uma boa medida.
Muito bem. Nós conversamos com o superintendente regional da Caixa Econômica lá em Porto Alegre. A sede do banco, que fica no centro histórico da cidade, foi totalmente alagada e eles tiveram de mudar o endereço do escritório. Conta pra gente, Renato, como é que está sendo o trabalho de vocês aí desde o início?
Esse tem sido um dos grandes pontos, é repensar o modelo e a forma de atender, né? Saindo do trivial de receber numa agência plena, que os clientes tenham a condição ideal de ir até uma agência ou nas redes digitais, né? Fazendo uma jornada digital. Pensamos de forma diferente, então temos soluções exatamente para as pessoas que perderam toda a sua documentação. A Caixa fazendo parceria com todos os institutos que emitem, tanto federal, estadual, a biometria. Então, estamos com esses cadastros, acessando esses cadastros. O cliente que não tem a documentação, mas ele tem a biometria, ele vai ser identificado pela biometria. Junto com esse movimento, estamos com um mutirão nos abrigos. E tem sido esse algo diferente. E esse movimento de ir até o abrigo, levando informações e esclarecimentos. Pessoas que estão lá, né, sendo, né, num momento muito difícil das vidas e tendo pouco acesso a todos os benefícios, né, todos os auxílios que estão sendo disponibilizados.
Adriana, muito trabalho, né? Você teve lá, você tem que histórias lá? Esse mutirão aí está funcionando? Como é que estão as pessoas lá? O que é que você percebeu estando lá no local?
Keila, primeiro foi um grande aprendizado. No primeiro momento, nós pensamos assim, íamos aos abrigos, né? Uma quantidade grande, família, abrigos com até 8 mil pessoas. Como a gente vai fazer um atendimento de qualidade aqui? Como fazer para que essas pessoas não precisem sair dessa situação que já é complexa e se dirijam a uma agência bancária? Mas, por outro lado, também precisava ser feito com muita qualidade e não gerar mais insegurança para essas famílias. E, para nossa surpresa, e essa era uma dúvida no começo da ação, seria a capacidade de identificação das famílias. Porque muitas delas tiveram sua casa alagada, perderam seus documentos, e a gente teve a grata surpresa de perceber que, seja pelos nossos cadastros digitais, os documentos que os clientes, ao longo do tempo, tiveram com a Caixa, todo mundo utilizando o Caixa Tem, utilizando os nossos aplicativos digitais, nós tínhamos ou o cadastro digital ou a biometria de 97% de todas as famílias. O que nos deu um alívio momentâneo no começo, porque, poxa, então assim, a gente consegue fazer um bom trabalho. Todos os abrigos viabilizaram, onde foi necessário fazer o atendimento, parceria com o próprio abrigo, com as prefeituras, um espaço para que os nossos colegas chegassem, colegas vindo do Brasil, de outras agências que ainda estão fechadas, ou de alguma localidade da Missão Caixa que tivemos colegas vindo do Brasil inteiro, e fomos até os abrigos. Sabe o que é interessante? Aquelas famílias tiveram uma organização de atendimento que não só elas não precisavam sair para ir numa agência, sair daquela situação que já é crítica, elas conseguiam ser atendidas num cronograma que facilitava. Então, um grupo de famílias vinha, se atendia, voltava para se acomodar. Outra família, de forma que foi tão prático que teve abrigo que em 2 dias a gente concluiu todos os atendimentos de centenas de famílias. Então, foi assim...
E como que elas recebiam vocês lá? Como é que a equipe era recebida? Então, você fala, nossa, tem que ir ao banco, né? De repente o banco está ali com você, né? Já está resolvendo o seu problema.
Primeiro um acolhimento. A sensação de que, assim, oxa, que bom que estão cuidando da gente, que lembraram da gente aqui numa situação de vulnerabilidade. E estão preocupados se a gente está bem atendido, se a gente está acolhido. A sensação que a gente tem é de acolhimento.
Nós, infelizmente, vamos finalizar mais esse episódio especial do Me Conta Brasil sobre o Rio Grande do Sul. E dessa vez com todas as informações para quem perdeu a casa onde morava e quer saber como fazer para conseguir um novo lar. Eu gostaria de agradecer a todos vocês aqui. Muitas informações importantes. As considerações finais, Rodrigo, por favor.
Eu que agradeço, realmente é algo que nos emociona e a gente vê que o desafio é muito grande, mas pode contar com todo o apoio da Caixa, do Governo Federal. Estamos juntos nessa grande missão.
Ailton, obrigada de novo.
Eu que agradeço a oportunidade, reforçar que o Governo Federal não vai deixar ninguém para trás. A gente vai atender todo mundo que perdeu sua casa, teve a casa destruída, faixa 1, faixa 2, Minha Casa Minha Vida, a gente vai ou adquirir ou reconstruir. E estamos juntos discutindo todos os dias com os prefeitos para que as defesas civis municipais consigam mapear essas casas destruídas para que a gente possa, baseado nisso, reconstruir e construir novas casas no Rio Grande do Sul.
Adriano, muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade da Caixa contar para o Brasil o que tem feito pelo povo gaúcho.
E você, se você quer ajudar, saiba mais em sosenchentes.rs.gov.br. O Rio Grande do Sul continua precisando de ajuda para recomeçar. No próximo programa, a gente continua com o nosso especial e vamos falar sobre o que está sendo feito para as empresas. Se você gostou desse episódio, já envia para todo mundo que você conhece que, infelizmente, não tem mais onde morar por conta das enchentes. E continue ligado aqui no Me Conta Brasil. Toda quinta, nós temos episódio novo no canal da SECOM no YouTube e agora também no canal Gov. Nós estamos com vocês, Rio Grande do Sul.